Passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Olá, eu sou Ana Beatriz Santos e começa aqui o Pautas Femininas. O programa de hoje fala sobre a audiência pública no Senado que discutiu o feminicídio. No dia 2 de outubro, a Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher debateu as ocorrências de feminicídio e outras formas de violência contra a mulher, com foco nas razões e causas do aumento do número de casos no país. A palavra feminicídio começou a ficar familiar para os brasileiros a partir de 2015, quando passou a identificar o assassinato de mulheres cometido por razões da condição do sexo feminino, ou seja, a mulher é assassinada apenas por ser mulher. A Lei 13.104 alterou o Código Penal para tipificar o crime. A pena pode variar de 12 a 30 anos de prisão. A tipificação já existe há 5 anos. Ao contrário do que se esperava, o endurecimento da pena não diminuiu o número de casos. A professora da Universidade de Brasília, Lourdes Maria Bandeira, lembrou que apesar da lei que tipificou o feminicídio ter sido aprovada em 2015, o esforço para coibir esses crimes ainda é pequeno.
Os índices não deixam de indicar que o Brasil é um país violento em relação às suas mulheres, localizando-se na 5ª posição no ranking internacional de mais de 90 países analisados. Mata-se mulher pela sua condição de ser mulher, assim presente na definição da lei. Isso quer dizer que foi utilizado o sexo como critério definidor do feminicídio, o que representou, para além de uma clara tentativa de esvaziamento do seu conteúdo político, ao suprimir o uso da condição de gênero, veio a ocorrer também uma transgressão de todo o conteúdo sociológico do conceito que foi constituído muito antes de ele ser firmado como uma categoria jurídico-legal.
Lourdes Maria chamou a atenção para os fatores históricos e sociais que tornam a violência contra a mulher uma situação aceitável na sociedade brasileira.
Uma das bases da violência contra as mulheres diz respeito aos aspectos socioculturais de uma sociedade tradicionalmente patriarcal e de origem escravocrata, que transcende os aspectos jurídicos normativos. Por outro lado, a violência contra as mulheres é vista como naturalizada e banalizada, tornando-se algo que passa a ser quase permitido ao homem, sendo socialmente aceitável.
A deputada Áurea Carolina, do PSOL de Minas Gerais, observou que a falta de investimento em políticas públicas também contribui para o aumento da violência contra a mulher.
Super importante essa análise que você traz de, ao mesmo tempo, identificar as motivações, as estruturas históricas, patriarcais que levam a esse fenômeno e também as responsabilidades do Estado brasileiro na sua negligência, nas práticas de racismo institucional, no não investimento em políticas públicas. E eu acrescentaria nesse momento o grave retrocesso que nós estamos vivendo, porque a gente tinha nos últimos anos implementado várias políticas públicas que estavam criando um sistema em todo o país, envolvendo os estados e os municípios para implementar a Lei Maria da Penha com uma forte indução a partir do governo federal. E, lamentavelmente, nesse momento, nós presenciamos o desmonte dessas políticas e isso tem uma consequência imediata sobre o aumento de feminicídios.
De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, a taxa de feminicídio no Brasil é a 5ª maior do mundo, com uma média de 4,8 assassinatos para cada 100 mil mulheres. A gerente de projetos na área de enfrentamento à violência da ONU Mulheres, Aline Yamamoto, observou que o número de mulheres mortas por arma de fogo dentro de casa aumentou nos últimos 5 anos, período em que a tipificação do feminicídio foi transformada em lei.
E o que foi demonstrado no último estudo lançado pelo Atlas da Violência do IPEA e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública traz justamente esse olhar para o aumento de mulheres que foram assassinadas por arma de fogo dentro das residências, que cresceu nos últimos 5 anos quase 30%, enquanto fora de casa, esses assassinatos com arma de fogo, ele não teve um crescimento tão relevante, foi de 6%, então é menor. O que é imperativo a gente refletir nas políticas públicas, o quanto a posse de arma nas residências afetam esse fenômeno de violência contra as mulheres.
Apenas o Distrito Federal, em 2019, de janeiro a setembro, registrou 20 feminicídios. Os números da Secretaria de Segurança Pública mostraram ainda que a maioria das mortes acontece dentro da casa das vítimas. Em 70% dos casos, não houve registro de agressões anteriores ao assassinato. Essas informações motivaram a senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, a chamar a discussão. Na opinião dela, é preciso a união dos três poderes para a efetiva aplicação da lei.
Nós temos que ter um grande pacto. Pacto legislativo, executivo e o judiciário, para que realmente essas leis funcionem. Hoje é o nosso maior gargalo. A gente tem aqui o legislativo, temos a mulherada participando, trabalhando, construindo leis, uma legislação forte, mas nós temos que ajudar também, de alguma forma, o executivo, buscar, cobrar do executivo que, de fato, essa legislação funcione junto com o judiciário, mas, acima de tudo, que essas políticas cheguem às nossas mulheres.
O representante do Observatório da Violência contra a Mulher do Senado Federal, Henrique Marques Ribeiro, chamou a atenção para a diferença de registro do crime em cada unidade da federação. Na opinião dele, os parlamentares podem auxiliar a cobrar uma melhoria desses registros.
Enquanto o Distrito Federal, 62% dos homicídios de mulheres são notificados como feminicídios pela segurança pública, no Rio de Janeiro, só 20%. Ou seja, não está ainda falando sobre a mesma língua. É impossível você estar falando a mesma língua e ser tão diferente o cenário no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Aqui no Distrito Federal, eles seguem as diretrizes de investigação de feminicídio, então, de certa forma, eles, desde o começo da investigação, já tratam como feminicídio e depois eles classificam se não for feminicídio. No Rio, parece ser diferente. Se você olhar os dados do dossiê mulher no Rio, você tem, isso aí é a tabela dos homicídios dolosos, então você tem 350, só tem 70 feminicídios. Apesar de ser ex ou companheiros, são tratados como homicídios e não como feminicídios, logo a priori. E a questão também, 120 que são cometidos em residência, ao invés de ser tratados desde o começo como feminicídio e depois classificados, são tratados como homicídio e parece que não há depois um retorno na estatística. Até porque o feminicídio, como é um crime mais grave, esse é pesado para a estatística ter mais crime de feminicídio. Há um espaço para se atuar nessa melhoria dessas informações, até porque a gente possa analisar melhor.
Para Henrique Marques Ribeiro, é necessário vencer três grandes desafios no combate à violência contra a mulher: qualificar os dados sobre feminicídios, combater aspectos culturais e educacionais relacionados a esse tipo de crime, já que muitos dos crimes estão relacionados ao sentimento de posse dos homens em relação às mulheres, e fazer políticas intersetoriais para atender essas mulheres em situação de violência. Os participantes pediram atenção das deputadas e senadoras para o desmonte de políticas públicas que haviam garantido conquistas para as mulheres e estão desaparecendo ou paralisadas, como a instalação de delegacias especializadas, casas-abrigo e secretarias municipais e estaduais dedicadas à mulher. Os números mostram que o feminicídio é o final mais trágico para situações de desrespeito e violência que muitas vezes envolvem pessoas que mantêm vínculo afetivo com a mulher. E por isso, as táticas para reduzir essa incidência precisam ser estudadas, revistas e combatidas. Uma das ações que contribuem para coibir a violência contra a mulher é a educação. No final de setembro, a Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou um projeto que pretende incluir o combate à violência no currículo escolar. Os detalhes na reportagem do Rodrigo Rezende.
Escolas poderão apresentar de maneira transversal, ou seja, em todas as disciplinas, conteúdos relacionados à prevenção e ao combate à violência contra crianças, adolescentes e mulheres. Projeto com esse objetivo, da senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, apresentou relatório favorável à proposta e lamentou o alto número de feminicídios no Brasil.
Infelizmente, nossas estatísticas de feminicídio, crime de ódio motivado pela condição de gênero, vem crescendo. Os números divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que apenas em 2018, dos 4.254 homicídios dolosos de mulher, 1.173 foram feminicídio, 12% a mais do que o total registrado no ano anterior.
Entre as leis que poderão servir de base para a aplicação dos conteúdos em sala de aula estão o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei Maria da Penha. O projeto será analisado agora pela Comissão de Educação.
O Pautas Femininas termina aqui. Quer saber mais sobre o programa? Acesse o site senado.leg.br/rádio ou mande mensagem pelo WhatsApp 619-8611-9591 com comentários ou críticas sobre o programa de hoje. Não se esqueça de informar o seu nome e a sua cidade. O programa de hoje teve produção, redação e apresentação de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Obrigada pela sintonia e até mais.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas, Direitos, conquistas e desafios das mulheres.